Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de setembro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, Presidente Obama condena ataques bárbaros contra civis em Alepo, Sudão, governo nega ter usado armas químicas. Com Kinshasa, Estados Unidos retiram famílias de funcionários americanos que se encontram no país. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O governo moçambicano e a RENAMO, na oposição, decidiram suspender as negociações em curso em Maputo por um período de 10 dias para analisarem em separado as posições das duas partes. Esta pausa vai servir para a análise dos assuntos que já estão na mesa, disse à imprensa hoje em Maputo o coordenador da mediação, Mário Raffaelli. Em cima da mesa estão a exigência da RENAMO de governar nas 6 províncias do centro e norte do país, em que foi o partido mais votado nas eleições gerais de 2014, e o fim dos confrontos entre o exército e o braço armado do partido liderado por Afonso Lhakama. As duas partes regressam à mesa das conversações no dia 10 de outubro. Enquanto isso, quadros da Frelimo, partido no poder em Moçambique, reúnem-se a partir de amanhã, numa altura em que o debate político nacional é dominado pela tensão militar e pela chamada crise das dívidas escondidas. Ramos Miguel.
Trata-se de um encontro que junta membros do Comitê Central, órgão deliberativo da Frelimo, entre congressos e figuras do mundo académico e empresarial, bem como da sociedade civil, ligadas ao partido, para de forma aberta discutir os diversos assuntos da vida nacional. Normalmente estes encontros servem também para preparar os congressos da Frelimo e, neste caso concreto, o 11º previsto para o próximo ano e que é descrito por militantes como importante.
O congresso não vai tratar só a vida do partido, mas sim vai tratar a vida de toda a sociedade, onde todos somos chamados a dar a contribuição.
A agenda do encontro que se inicia este sábado não inclui a tensão militar nem a chamada crise da dívida, mas acredita-se que estes assuntos deverão fazer parte dos temas dominantes da reunião que será dirigida pelo presidente da Frelimo e da República, Filipe Nyusi. Os críticos de Filipe Nyusi poderão aproveitar a ocasião para colocar diretamente as suas preocupações relativamente à forma como ele tem dirigido o partido e a nação. Há dias, Graça Machel, viva de Samora Machel, disse que era necessário reinventar o impensável para resolver a questão da tensão militar, no que foi entendido como uma indireta à governação de Filipe Nyusi, de que tem sido crítica, tal como tinha acontecido em relação ao magistério de Armando Yebosa. Teodato Nguana, constitucionalista também acérrimo crítico do governo, diz que a Frelimo não conseguiu adaptar-se à nova realidade multipartidária e tem defendido reformas profundas na organização política e do Estado moçambicano, o que em meios politizados é visto como um apoio implícito às reivindicações da RENAMO sobre a governação das províncias. Aliás, para alguns analistas, esta questão da nomeação de governadores provinciais da RENAMO é um assunto bastante sensível no seio da Frelimo.
Como é que ao nível do Partido Frelimo, por exemplo, ao nível do governo, se vai conceber a existência dos atuais governadores, como para onde é que eles vão? Quer dizer, o que é que isto significa em termos concretos?
Em relação às chamadas dívidas escondidas, eles não disseram com todas as letras que são pela responsabilização, mas deram a entender ser esse o seu desejo. Para além da Graça Machel e de Teodato Tunguana, que ainda fazem parte do núcleo duro da Frelimo, existem outras figuras históricas da Frelimo, como Jorge Rebelo, José Oscar Monteiro, entre outros, que também se têm revelado acérrimos críticos da governação em Moçambique, aparentemente à procura de algum protagonismo político. No tempo de Samora Machel, essas figuras ocuparam posições importantes na Frelimo e no Estado. Não se sabe qual vai ser a postura da antiga primeira-ministra Luísa Diogo, tida como estando em campanha dentro e fora da Frelimo, tendo em vista uma eventual candidatura à presidência da República em 2019, embora pelo menos publicamente ela não assuma isso. Para analistas, não parece crível que Filipe Nyusi, que tem sido acusado de fraca liderança do país, não queira recandidatar-se para as próximas eleições. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, a crise política ou militar e a queda do preço internacional do carvão continua a complicar a equação na indústria extrativa na província moçambicana de Tete, no centro do país, o que tem agravado a degradação do tecido social com os despedimentos em massa, segundo dizem empresários e sindicalistas. André Batista.
Além da desistência das multinacionais no negócio, as duas determinadas tornaram as empresas mineiras improdutivas por os custos de produção não se acomodar ao preço da oferta, mas também por dificuldade de escoar o carvão para o Porto da Beira, no Oceano Índico, na sequência da instabilidade militar com os ataques aos comboios da mineradora Vale Moçambique. Fernando Reis, secretário provincial do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria, Construção Civil, Madeiras, Minas, disse.
Isso começou a descer. Quer dizer, essa descida já é quase queda livre. É uma descida mesmo assim drástica. É daqui para aqui. Porque essa situação passa a ser necessariamente por causa dessa confusão que está a ver. E se não tivesse essa confusão, seria, mesmo o carvão baixando o preço, o carvão não baixou ontem o preço. Eu estava com um economista que me disse, o estudo que a Vale fez para a venda do carvão, fez na ordem de 50 dólares por tonelada, 50 mil dólares por tonelada, mas chegando a vender 300, que, ok, baixou para 80, a Vale não perde nada. Não perde nada, vendeu a 300, mas o estudo feito foi a 50 dólares. Que agora estão a vender 80 agora está a perder? Ele não sabe, só que o que está a mais em causa é esta confusão.
Ao lembrar das mudanças repentinas que fizeram Tete desenvolver de forma notório e rápido, Carlos Cardoso, presidente do Conselho Empresarial de Tete, assinalou que agora a província é drasticamente afetada pelo arrefecimento da indústria extrativa e o avanço da tensão político-militar, provocando um recuo econômico degradante.
Neste momento, nesta fase, estamos a sentir profundamente. Primeiro porque os preços a nível internacional, fundamentalmente do carvão, baixou imenso. E isso veio criar um retrocesso, ou por outra, uma pequena paragem no desenvolvimento da cidade de Tete. Mas devo-lhe dizer também que não foi só, e não é só, a questão da descida internacional dos produtos. Nós também estamos a ser afetados pela situação sociopolítica, pela situação da guerra. Isso veio para a província de Tete, neste caso concreto, veio criar muitos embaraços.
A Vale Moçambique retomou timidamente esta semana o transporte de carvão de Matisse para Porto da Beira após vários meses de paralisação dos comboios na sequência de ataques às locomotivas atribuídas aos homens armados da RNAM. De Tete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Enquanto isso, economistas dizem que Moçambique deve aproveitar a ligeira subida do preço de carvão que se verifica no mercado internacional para melhorar alguns aspectos menos transparentes da gestão das receitas resultantes da exploração daquele recurso natural. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Após um longo período caracterizado por uma acentuada queda, nos últimos meses os preços do carvão no mercado mundial quase duplicaram, passando de cerca de 80 dólares por tonelada para muito perto de 190 dólares. É uma recuperação, mas temos que ter em conta que já se vendeu carvão de Tete a cerca de 300 dólares por tonelada, disse fonte governamental, sublinhando que na sequência desta subida, algumas empresas que tinham interrompido as suas atividades estão novamente operacionais. Uma dessas empresas é a indiana Jindal Steel and Power, que decidiu retomar as suas operações na reserva carbonífera de Xirose, na província central de Tete, com uma produção mensal de cerca de 300 mil toneladas de carvão. Economistas dizem que se a recuperação do preço do carvão e das matérias-primas de um modo geral se mantiver, poderá fazer com que se melhore as perspectivas de projetos energéticos e de infraestruturas em Moçambique. Mas, para João Mosca, esta questão deve ser sempre acautelada, porque podem existir outros fatores que façam com que as coisas não avancem.
A questão fundamental é ver como é que, depois, se existirem esses grandes recursos e essas grandes receitas em divisas e também, possivelmente, em impostos, receitas fiscais, é preciso ver depois como é que o governo de Moçambique gera essas receitas em favor de um desenvolvimento económico e social mais diversificado, para que outros sectores de atividade económica possam se desenvolver e crescer, impulsionados pelos recursos que o Moçambique pode obter.
Outros economistas dizem mesmo que ainda é cedo para se acreditar numa verdadeira recuperação dos preços das matérias-primas no mercado mundial.
Se nós falamos do carvão, quando os projetos de carvão começaram em Moçambique, o preço do carvão estava em ascensão. Isso atraiu muito mais atores e até algumas coisas foram mal feitas, porque esses atores, esses investidores, correram atrás da atração, que era tanto o mercado. Então, neste momento, o mercado está muito arrefecido, não existe muito incentivo para investimentos. Então, enquanto a economia mundial estiver como está, e isso afetar as matérias-primas, o seu investimento também não será tanto a correr. Então,
para o diretor do Centro Moçambicano de Promoção de Investimentos, Lourenço Sambo, a queda dos preços das matérias-primas foi uma oportunidade para se pensar e apostar na diversificação da economia.
A transformação dos próprios recursos naturais, o próprio carvão, a energia, já temos projetos que estão a acontecer, portanto, temos projetos já aprovados para a transformação do carvão, depois produção de energia e combustíveis. E o carvão teve dois problemas. O primeiro problema é a logística do próprio carvão para a sua exportação. E enquanto se prepara a logística, houve a quebra do preço do carvão no mercado internacional. E o desafio é nós termos de transformar, de fato, esta grande perda, não é? Ou esta oportunidade de não se efetivamente fazer a exportação, transformando localmente.
Entretanto, João Mosca considera que Moçambique ainda não está preparado para lidar com choques no mercado internacional e propõe a criação de um fundo soberano.
Serviria para diminuir os efeitos negativos do mercado internacional sobre a economia moçambicana, fazer uma maior estabilização da taxa de câmbio, dar uma maior segurança e cobertura à economia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau, onde o Partido da Renovação Social, PRS, e o grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC reagiram hoje ao apelo recente de reconciliação interna lançado por Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC. O PRS disse apoiar a iniciativa, enquanto que o grupo dos 15 parlamentares dissidentes do PAIGC impuseram condições para qualquer reencontro com a direção do partido. Lassana Kassamá.
Os 15 deputados expulsos do PAIGC por terem desrespeitado as orientações do partido a quando da aprovação do programa do governo liderado por Carlos Correia exigem o levantamento de todas as sanções e o retorno imediato nos seus respectivos postos ou funções em que foram afastados na Assembleia Nacional Popular. Não obstante a iniciativa lançada pela direção do partido para tal reunificação, os 15 parlamentares, além de responsabilizarem o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, pela situação interna, porque passa esta formação política histórica, querem uma vez mais que o próprio Simões Pereira dimita das suas funções de liderança.
Como ele já tinha prometido em várias ocasiões a consentir todos os sacrifícios e concessões e em nome de interesse superior do partido, dimitir-se e permitir a criação de uma comissão de gestão até o Congresso.
É Ratumani Camará, um dos deputados expulsos do PAIGC. Ainda em reação às bases do diálogo lançadas recentemente pela direção dos Libertadores, o PRS, partido que sustenta o atual governo, pela voz do seu porta-voz, Vítor Pereira, tem uma opinião.
Se for sincera, queremos que não é pedir muito, ela só será inteiramente aplaudida pelo Partido da Renovação Social, se for extensível a todo o povo guineense que injustamente tem sofrido com esta crise, porque também queremos acreditar que ela irá propiciar uma nova era nas relações interinstitucionais, o que, a acontecer, certamente trará de volta a paz e a estabilidade.
PRS, com olhos postos nas iniciativas internas dentro do PSGC sobre a reconciliação entre a direção deste partido e o grupo dos 15 parlamentares expulsos desta formação política vencedora das últimas eleições legislativas. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, e passamos agora a Cabo Verde, onde vão realizar-se eleições presidenciais já no dia 2 de outubro, portanto, neste fim de semana. Para além dos eleitores residentes nas 9 ilhas do arquipélago, cerca de 47 mil cidadãos radicados no estrangeiro encontram-se inscritos nos cadernos eleitorais. A maior parte desses residentes encontram-se em Portugal. Eugênio Teixeira está lá e falou com alguns desses cidadãos radicados em Portugal.
Numa ronda por alguns bairros da região de Lisboa, a Voz da América constatou que alguns cabo-verdianos mostram-se interessados em votar na escolha do próximo chefe de Estado, mas outros, sobretudo os mais jovens, não dão sinais de grande interesse sobre a vida política no arquipélago. Na Cova da Moura, um dos bairros mais cabo-verdianos da região de Lisboa, encontramos o barbeiro José Tavares, que fala da importância dos imigrantes participarem na vida política do arquipélago, exercendo o direito de voto.
Qualquer um cidadão cabo-verdiano que está fora do país, que estiver interessado na política verde, tem que acompanhar a política. A não ser assim, ninguém sabe dizer o certo sobre o país. Por isso, eu acho importante cada cidadão, pronto, exercer o seu direito de voto.
Numa das ruas de Rossio, centro da capital portuguesa, a Voz da América conversou com Francisco Duarte, outro imigrante que destaca o papel que os cabo-verdianos na diáspora devem desempenhar no processo de desenvolvimento de Cabo Verde.
Eu votei para a eleição presidencial em 2011.
E porquê que um cabo-verdiano que está no estrangeiro vota?
É para votar para pessoas que gostam de governar Cabo Verde e também que como cidadão é um direito.
Então quer dizer que mesmo estando fora de Cabo Verde é um cidadão atento e que acompanha a situação política e económica de Cabo Verde?
Sim, agora há muitas possibilidades de acompanhar porque tem muitas comunicações com os redes sociais e via online que consegue ver e ouvir as coisas que passam no país.
A Voz da América conversou também com cabo-verdianos que não se mostram interessados sobre a vida política do arquipélago, por isso afirma que não votam. Francisco Duarte, que reside há cerca de 41 anos em Portugal, é um desses exemplos.
Nunca me preocupei com isso para votar. Eu voto aqui, nas eleições presidenciais de cá, estás a ver? Lá nunca tive coisa curiosidade para votar, nem sei como é que funciona isso.
Mas tinha curiosidade algum dia, porque sabe que pode ter a dupla nacionalidade, de votar para legislativas e presidenciais em Cabo Verde?
Sim, mas nunca dei espaço para saber como é que vota. Sei que deve ser na embaixada, não é? Deve ser na embaixada, mas não sei como é que isso funciona.
Refira-se que Jorge Carlos Fonseca e Albertino Graça passaram pela capital portuguesa para apresentar os respectivos projetos de candidatura na fase de pré-campanha, mas os três candidatos presidenciais não estiveram em terras lusas durante a campanha eleitoral que termina esta sexta-feira, 30 do corrente. Voz da América, Lisboa, Eugênio Teixeira.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. No momento em que a tensão sobe na região da Ásia-Pacífico, o secretário americano de Defesa, Ash Carter, deslocou-se ao Havaí para se encontrar com os seus homólogos de 10 países do Sudeste Asiático. Os ministros têm uma agenda carregada nesta reunião da ASEAN. A China continua a reivindicar o controle de grande parte do Mar do Sul da China, desafiando assim a deliberação do Tribunal Internacional de Haia, dizendo que as pretensões chinesas são ilegais. Mais de 5 trilhões de dólares em comércio passam anualmente por aquelas águas internacionais e Ash Carter salientou que a América continuará a garantir a segurança daquela região, independentemente da China aceitar ou não a decisão. Outra questão em destaque na reunião, os testes da Coreia do Norte envolvendo mísseis balísticos intercontinentais. Os ministros analisarão ainda a ameaça de centenas de asiáticos do Sudeste radicalizados na Síria e no Iraque e que estão agora a regressar aos seus países de origem. Thank you. Aqui Washington, Voz da América, esta a nossa emissão em português para a África. O líder da oposição no Gabão, Jean Ping, pediu a rejeição popular do novo mandato presidencial de Ali Bongo, que foi empossado esta semana. Ping diz que Bongo chegou ao poder através de um golpe eleitoral. O Amâncio Miguel tem mais por nós.
Jean Ping pediu à população do Gabão para rejeitar a autoridade do presidente Ali Bongo, que segundo ele é um charlatão que tem o sangue dos gaboneses nas suas mãos. Ping insiste que ganhou as eleições de 27 de agosto e acusa Ali Bongo, filho do presidente Omar Bongo, que governou aquele país, produtor de petróleo, por mais de 40 anos, de ter cometido fraude. Bongo pediu diálogo político após o anúncio da sua vitória, mas Ping diz que não está interessado em estar associado a uma tentativa de legitimização do abuso de autoridade contra o povo do Gabão. No lugar disso, Ping apela ao povo para uma resistência ativa contra Ali Bongo.
Je ne m'associerai pas à cette vaine tentative de légitimation de la forfaiture.
Ping anunciou um dia de luto nacional, a 6 de outubro, à memória das vítimas da violência pós-eleitoral e um diálogo nacional, nos seus próprios termos, para reconciliar a população. Antigo aliado do pai de Ali Bongo, Ping pediu também apoio da comunidade internacional. A reeleição de Ali Bongo foi questionada por grande parte da comunidade internacional, incluindo a União Europeia, que levantou sérias dúvidas.
Nós demandamos à comunidade internacional de prendre des sanções ciblées à l'encontre de pessoas.
Ping quer que a comunidade internacional imponha sanções aos responsáveis pelo que chama de golpe eleitoral. Para ele, a Amnistia Internacional e o Tribunal Penal Internacional deverão investigar a violação de direitos humanos e mortes que ocorreram após as eleições. Esta semana, o Tribunal Penal Internacional anunciou o início de uma investigação preliminar da situação pós-eleitoral, mas a pedido do governo do Gabão, que acusa os apoiantes de Jean Ping de incitamento de genocídio e crimes contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional irá, entretanto, decidir se há ou não evidência para uma investigação profunda.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua no seu receptor a emissão em português da Voz da América. A venda de produtos feitos com base em partes de animais em vias de extinção está a crescer através da internet, mas a maior convenção internacional contra a comercialização desses produtos quer travar essa vaga. Amâncio Miguel, de novo, com mais pormenores.
Xu Ling é ativista contra o tráfico e conta que a sua equipa fez uma pesquisa e descobriu que entre os produtos vendidos na internet constam peles de tigres, vinho feito com base em ossos de tigre, rabos de elefante e cornos de rinoceronte.
We found like tiger bone wine, tiger skin, yeah, and the ivory, the tail, elephant tail.
O vinho feito com base em ossos de tigre é uma poção que se acredita tenha poderes de aumentar a potência sexual e tratar artrite, mas tal não tem evidência científica. Xu falou à Voz da América na conferência sobre a proibição da venda de espécies em perigo de extinção na África do Sul e confirmou que a venda destes produtos é muito alta na internet. Ela monitora a venda desde 2012 e a sua organização, chamada Traffic, descobriu que mensalmente 4 mil anúncios são colocados na internet na China. Na reunião de Joanesburgo, os membros da Convenção contra a Venda de Produtos de Fauna Bravia em Vias de Extinção acordaram em proibir a venda destes produtos na internet, uma proposta feita pelo Quênia. Decidiram igualmente considerar a possibilidade de ter na Interpol um posto permanente para controlar a venda desses produtos da fauna bravia em vias de extinção na internet.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, tempo agora, como habitualmente, para a página desportiva, apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos hoje falar dos jogos de ontem da Liga Europa de Futebol. A equipa portuguesa do Sporting de Braga está em apuros. Depois de empatar na primeira jornada em casa com o Gent da Bélgica, a um golo Ontem foi à Ucrânia perder por 2-0 com o Shakhtar Donetsk, com a agravante do Braga ter estado a jogar 45 minutos com vantagem de um jogador. E foi já com essa vantagem que o Braga sofreu o segundo golo. Shakhtar, treinado pelo português Paulo Fonseca, que já foi treinador do Sporting de Braga. O Shakhtar está agora no topo do Grupo H, isolado com 6 pontos, seguido do Gent com 4, Braga com 1 e Konyaspor 0. Manchester United de José Mourinho ontem suou para bater a equipa ucraniana do Zorya Luhansk por 1-0 num jogo do Grupo A, em que o Fenerbahçe da Turquia bateu o Feyenoord e está agora no topo com 4 pontos. Feyenoord e Manchester têm 3 pontos. No Grupo K, a salientar a vitória do Sparta de Praga por 3-1 frente ao Inter de Milão, num jogo em que o Apoel de Israel e o Southampton, Inglaterra, empataram a 0 golos. Ambos estão no topo com 4 pontos, Sparta tem 3, Inter de Milão 0, nada, niente, nenhum para mostrar. A cabazada da noite foi dada pelo Zenit da Rússia, deu 5-0 ao Alkmaar da Holanda, num jogo do Grupo D. Zenit está isolado no topo com 6 pontos. Nesse grupo, a equipa irlandesa do Dundalk bateu o Maccabi de Israel por 1-0, numa vitória histórica para os irlandeses. Dundalk está em segundo com 4 pontos e está muito, muito, muito contenta.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. O Departamento de Estado americano emitiu restrições de viagens para a República Democrática do Congo e ordenou às famílias de funcionários do governo que se encontram no país para sair. A nota diz que há fortes probabilidades de agitação popular em partes da capital, Kinshasa, e noutras grandes cidades. Como resultado da deterioração da situação, lê-se na nota, membros das famílias do pessoal governamental dos Estados Unidos receberam ordens para deixar o país a partir de hoje, 29 de setembro. Além disso, muitas viagens oficiais de funcionários americanos do governo federal para a República Democrática do Congo foram canceladas. A situação política no país encontra-se tensa em resultado da relutância do presidente Joseph Kabila de marcar eleições. O mandato de Kabila termina em meados do próximo mês de dezembro. A Constituição congolesa não permite a sua continuidade no poder após 2 mandatos. Dezenas de milhares de pessoas estão a morrer à fome no nordeste da Nigéria, na fronteira com o Chad e os Camarões, áreas onde o grupo extremista islâmico Boko Haram se encontra muito ativo, disse hoje o coordenador humanitário das Nações Unidas para a região, Toby Lanza. Cerca de 65 mil pessoas enfrentam uma catástrofe alimentar e é evidente que há fome, miséria e mortes, de acordo com aquele responsável. No momento em que sobe a tensão na região da Ásia-Pacífico, o secretário americano de Defesa, Ash Carter, deslocou-se ao Havaí para se encontrar com os seus homólogos de 10 países do Sudeste Asiático. Na agenda, a questão dos testes da Coreia do Norte, envolvendo mísseis balísticos intercontinentais, e também a questão do controle de grande parte do Mar do Sul da China pelo governo de Pequim, que desafia a deliberação do Tribunal Internacional de Haia, dizendo que as pretensões chinesas sobre aquelas águas são ilegais. Os ministros vão analisar ainda a ameaça de centenas de asiáticos do Sudeste radicalizados na Síria e no Iraque e que estão agora a regressar aos seus países de origem. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, comparou-se hoje ao líder nazi Adolfo Hitler, dizendo que se sentiria feliz matando 3 milhões de consumidores de drogas para acabar de vez com o problema. Duterte, que pediu ao Senado filipino uma extensão da sua guerra contra as drogas, dissera previamente que as investigações aos direitos humanos no seu país não o impediriam de continuar a repressão dos drogados. Desde a sua tomada de posse, mais de 3 mil filipinos foram mortos pela polícia e grupos de vigilantes por alegado consumo ou venda de drogas. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na Guiné-Bissau, contamos com uma nova parceria, a Rádio Capital FM, na frequência 87.7 FM. Pode acompanhar-nos na internet, bastando para tal ir para o www.voaportugues.com e no telemóvel a nossa referência é voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram e a nossa referência aí é Voa Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel, na produção continua a Doris Dodson e na técnica o Zorniak Wojciech. Membros da RENAMO na Assembleia Provincial de Manica, no centro de Moçambique, abandonaram a sessão do encerramento do órgão após descobrir que um membro da FRELIMO, partido no poder, estava armado na plenária dedicada a perguntas e respostas ao governo local. Manuel Zindonga, o chefe da bancada RENAMO, disse que os 39 membros daquele partido, que é o principal da oposição de Moçambique, deixaram a sala de sessão devido à insegurança depois da descoberta de que um dos participantes estava armado com uma pistola, mesmo depois do engenho ser recolhido e isolado pela polícia. Terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em português, que na página de arte destaca uma conversa com a cabo-verdiana na diáspora, Celina Pereira, e tal como sempre acontece, antes do final da nossa emissão, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. E voltamos a falar da política em Moçambique, com a indicação de que quadros da FRELIMO, partido no poder naquele país, reúnem-se a partir deste sábado 1 de outubro na Matola, cidade satélite de Maputo, numa altura em que o debate político nacional é dominado pela tensão militar e a chamada crise da dívida. De Maputo, Ramos Miguel.
Trata-se de um encontro que junta membros do Comitê Central, órgão deliberativo da FRELIMO, entre congressos e figuras do mundo acadêmico e empresarial, bem como da sociedade civil, ligadas ao partido para, de forma aberta, discutir os diversos assuntos da vida nacional. Normalmente, estes encontros servem também para preparar os congressos da FRELIMO e, neste caso concreto, o 11º previsto para o próximo ano e que é descrito por militantes como importante.
O congresso não vai tratar só a vida do partido, mas sim vai tratar a vida de toda a sociedade, onde todos somos chamados a dar contribuição.
A agenda do encontro que se inicia este sábado não inclui a tensão militar nem a chamada crise da dívida, mas acredita-se que estes assuntos deverão fazer parte dos temas dominantes da reunião que será dirigida pelo presidente da FRELIMO e da República, Filipe Nyusi. Os críticos de Filipe Nyusi poderão aproveitar a ocasião para colocar diretamente as suas preocupações relativamente à forma como ele tem dirigido o partido e a nação. Há dias, Graça Machel, viva de Samora Machel, disse que era necessário reinventar o impensável para resolver a questão da tensão militar, no que foi entendido como uma indireta à governação de Filipe Nyusi, de que tem sido crítica, tal como tinha acontecido em relação ao magistério de Armando Yebosa. Teodato Nguana, constitucionalista, também acérrimo crítico do governo, diz que a FRELIMO não conseguiu adaptar-se à nova realidade multipartidária e tem defendido reformas profundas na organização política e do Estado moçambicano, o que em meios politizados é visto como um apoio implícito às reivindicações da RENAMO sobre a governação das províncias. Aliás, para alguns analistas, esta questão da nomeação de governadores provinciais da RENAMO é um assunto bastante sensível no seio da FRELIMO.
Como é que ao nível do Partido FRELIMO, por exemplo, ao nível do governo, se vai conceber a existência dos atuais governadores, como para onde é que eles vão? Quer dizer, o que é que isto significa em termos concretos?
Em relação às chamadas dívidas escondidas, eles não disseram com todas as letras que são pela responsabilização, mas deram a entender ser esse o seu desejo. Para além da Graça Machere e de Teodato Nguana, que ainda fazem parte do núcleo duro da Frelimo, existem outras figuras históricas da Frelimo, como Jorge Rebelo, José Oscar Monteiro, entre outros, que também se têm revelado acérrimos críticos da governação em Moçambique, aparentemente à procura de algum protagonismo político. No tempo de Samora Machere, essas figuras ocuparam posições importantes na Frelimo e no Estado. Não se sabe qual vai ser a postura da antiga primeira-ministra Luísa Diogo, tida como estando em campanha dentro e fora da Frelimo, tendo em vista uma eventual candidatura à presidência da República em 2019, embora pelo menos publicamente ela não assuma isso. Para analistas, não parece crível que Filipe Nyusi, que tem sido acusado de fraca liderança do país, não queira recandidatar-se para as próximas eleições. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E da política moçambicana para a economia no mundo, com Eduardo Ferro.
O Fundo Monetário Internacional considera que Moçambique tem que intensificar políticas monetárias restritivas para salvaguardar a estabilidade macroeconómica e colocou condições para aceitar um pedido de Maputo para que fossem retomadas discussões sobre um programa de ajuda. As autoridades moçambicanas solicitaram ao Fundo Monetário Internacional que fossem retomadas o mais depressa possível as discussões sobre apoio financeiro, indicou o FMI, num comunicado da equipa técnica que visitou o país durante uma semana. A equipa do FMI nota que Moçambique enfrenta um ambiente económico difícil, com um crescimento de 3,7% previsto para este ano, contra os 6,6% do ano passado, e com uma inflação a subir acentuadamente, chegando aos 21% em agosto, alimentada por uma depreciação do metical em cerca de 40% desde o início do ano. Ao mesmo tempo, houve um enfraquecimento das exportações, do investimento direto estrangeiro e do financiamento dos doadores, o que manteve a pressão sobre as reservas internacionais, que continuam a cair, diz ainda o comunicado. A descoberta, em abril de 2016, de uma dívida, previamente não revelada, de 1,4 mil milhões de dólares, conjugado com o impacto de depreciação das taxas de câmbio, levaram a um aumento substancial dos rácios da dívida, acrescenta ainda o FMI. Apesar deste cenário difícil, a missão aplaudiu as medidas de política económica adotadas pelo governo desde a última visita em junho. No entanto, com a inflação ainda a subir e o metical a desvalorizar, o FMI diz que são necessárias medidas adicionais de restrição monetária para salvaguardar a estabilidade macroeconómica moçambicana. A mineradora brasileira Vale espera receber 768 milhões de dólares pela venda de parte da mina de carvão de Moatize e do corredor logístico de Nacala, em Moçambique, à Mitsui, disse o presidente da empresa. Murilo Ferreira disse que o negócio, anunciado em dezembro de 2014, foi ontem ratificado pelos conselhos de administração das duas empresas. Este acordo compreende a venda de 15% dos 95% que a Vale possui no projeto de Moatize e 50% dos 70% que tem no corredor de Nacala, que compreende o porto e a linha férrea, afirmou. Segundo o responsável da empresa brasileira, a Mitsui fará o pagamento de 255 milhões de dólares pelos 15% da participação da Vale em Moatize. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares e a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Continua a acompanhar a Voz da América, diretamente do Washington. Aqui mais uma edição da rubrica Artes e Entretenimento, como sempre, às sextas-feiras. Cabo Verde tem uma enorme comunidade imigrada que, através de décadas, tem sido chamada de embaixadora cultural do arquipélago. A música, principalmente, marca sem dúvida as comunidades crioulas espalhadas pelo mundo. Mas também há outras manifestações culturais. Os cabo-verdianos constituem a terceira maior comunidade estrangeira em Portugal. E em qualquer grande cidade é possível ouvir mornas, coladeiras, funanás, batucos, principalmente na capital, Lisboa. Celina Pereira. É uma das vozes mais conhecidas da morna e da coladeira, tanto em Cabo Verde como em Portugal, assim como noutros países, como na Grécia, onde recentemente deu um concerto. Mas também tem obras e histórias tradicionais publicadas em CDs. Manuel Estevão, um dos mais conhecidos atores cabo-verdianos, agora está em Portugal, onde também é encenador. O correspondente da Voz da América, Eugênio Teixeira, encontra-se em Terras Lusas e falou com Celina Pereira e Manuel Estevão sobre a presença e influência da cultura cabo-verdiana em Portugal.
Celina Pereira, Portugal ainda respira a música cabo-verdiana?
Claro que Portugal respira a música cabo-verdiana, porque é um grande viveiro de fornecimento de músicos e artistas cabo-verdianos para esta Europa, que precisa um bocadinho mais de alegria no meio desta crise toda, que nos entristece a todos.
E a música cabo-verdiana continua a ser grande embaixador de Cabo Verde além fronteiras?
Sem dúvida, a música é a nossa principal bandeira e é aquilo de melhor que nós temos para apresentar ao mundo. Amílcar Cabral já dizia que nós não temos riquezas em termos de riquezas naturais, diamantes, petróleo, pedras preciosas, etc., mas temos o povo, que tem uma cultura riquíssima, profundíssima, diversa, múltipla. E a nossa bandeira continua a ser a música, a nossa grande bandeira.
E a Celina Pereira continua a cantar Cabo Verde aqui em Portugal?
Em Portugal e no mundo. Há poucos meses atrás, no mês de julho, eu tive um concerto, um grande concerto num teatro em Atenas, na Grécia, e há várias casas em Lisboa onde continuo a dar o meu contributo e continuarei a dar, porque enquanto estiver viva e tiver voz e tiver discernimento, vou continuar a dar o meu contributo e a contar histórias também. Eu sou uma contadora de histórias, com algumas obras editadas, multilingues, inclusivamente, e é a minha bandeira, a cultura do nosso país, é a minha bandeira.
Quantos anos a cantar música cabo-verdiana, a divulgar Cabo Verde?
A divulgar Cabo Verde, acho que desde que nasci, porque eu canto Cabo Verde desde que nasci, mas em Portugal eu vivo há 46 anos e comecei a cantar em Cabo Verde, na igreja primeiro, depois no cinema Eden Park. Eu nem sei contabilizar, porque eu diria que, sei lá, aos mesmos anos que eu vivo, a vida toda, e com muito prazer e com muita alegria.
E neste momento, em termos de alguma novidade musical, a gravação de algum disco, tem alguma coisa na forja? Disse que esteve num espetáculo no mês de julho na Grécia. Tem alguma coisa na manga, Celina?
Na manga não tenho, já saiu da manga. Saiu um trabalho, ficou pronto um trabalho com o Kim Alves há 2 anos atrás. Foi imediatamente antes de eu ter um problema de saúde grave, de que saí há poucos meses. E porque fiquei doente e impossibilitada de dar publicidade a esse trabalho, neste momento estamos a preparar pô-lo, trazê-lo à plateia, trazê-lo ao público. Tenho a ajuda do produtor e músico Humberto Ramos e no mês de outubro, pelo menos, poremos os temas do CD nas plataformas digitais para dar conhecimento ao mundo inteiro, porque é a nova forma de trabalhar, dar conhecimento ao mundo inteiro desse trabalho. Para já adianto que é um trabalho dedicado à memória musical da ilha onde eu nasci, que é a Boa Vista. É uma primeira achega a essa salvaguarda da memória, que eu penso que é muito importante para a construção das nossas identidades e para a informação dos nossos jovens e das nossas crianças. É uma área importantíssima.
Já que fala dos jovens, os jovens têm divulgado a música tradicional cabo-verdiana nos tempos que correm, Celina Pereira?
Aqueles que estão no ofício, claro que divulgam. Para qualquer parte onde vão, claro que divulgam. Simplesmente em Portugal continuamos a ter uma falha nas infraestruturas humanas e profissionais que apoiem profissionalmente para que o artista atinja maior dimensão e tenha uma dimensão global. Acho que falta essa parte, falta essa parte.
Devemos continuar sempre a cantar Cabo Verde?
Mas cantar Cabo Verde é cantar a música do mundo. Por isso, cantando Cabo Verde, estaremos a cantar o mundo inteiro. Com um bocadinho de atrevimento, cantar Cabo Verde é cantar o mundo. Porque a sociedade cabo-verdiana formou-se de vários contributos do mundo inteiro para que nós fôssemos formados. E temos uma língua, que é a língua portuguesa, além da nossa língua materna, que nos leva a todo lado. É verdade que outras línguas são precisas, mas Cabo Verde está sempre na base da construção de qualquer coisa que é global. Temos uma nação global.
Muito obrigado, Celina Pereira.
Obrigada também.
Voz da América, serviço em português para a África. Encontramos aqui com mais um artista, um ator, encenador, Manuel Estevão, vive agora em Portugal. É homem do cinema, homem do teatro. Pode-nos falar um pouco daquilo que tem feito nos últimos anos aqui em Portugal, no teatro e no cinema?
Falando de teatro, eu estou com uma peça a decorrer, já em cena, que é um monólogo de um autor brasileiro, Pedro Bloch. Chama-se As Mãos de Eurídice. Eu neste momento também, portanto, eu tenho uma companhia, que eu criei uma companhia que é a Companhia 1 mais 1 Teatro e que tem também uma vertente de produção, que é a Companhia 1 mais 1 Produções. Isto leva-me a falar também do cinema, porque ligado ao cinema, portanto, nas produções, fui convidado para ser o produtor executivo de um filme que se vai realizar lá em São Vicente, que chama-se Xandinha, baseado na história do Aurélio Gonçalves, Pródiga. Fui convidado e já lá estive. Estive agora para fazer a preparação, estive no mês de agosto a fazer preparação, portanto, desde agosto passado, né, deste filme. Agora eu vou organizar-me no sentido de fazer algumas pesquisas e também o orçamento. Vou regressar a Cabo Verde para uma segunda fase, que é a fase pré-produção. Também, portanto, isso ainda está em estudo, não sei quando, mas será para breve.
Manuel Estevão, e aqui em Portugal, muitos atores cabo-verdianos no teatro?
Aqui em Portugal há alguns atores, não muitos, porquê? Porque têm grandes dificuldades cá em Portugal para se ingrarem no teatro, porque há um pormenor que a mim causa-me alguma pena, que é o não envolvimento dos atores cabo-verdianos, não por iniciativa, não por culpa deles, mas por culpa da sociedade artística portuguesa. Parecendo que não, mas há uma, digamos, esta sociedade artística que em Portugal é um bocado fechada. Essencialmente aos europeus, aos portugueses, e os cabo-verdianos vão fazendo alguma coisa, os que fazem, mas com muito sacrifício e com muito esforço que vão conseguindo abrir um bocadinho essa brecha para entrar. E por isso, a maior parte dos atores que cá estão fazem um trabalho pessoal, portanto, do grupo deles, portanto, o trabalho de iniciativa própria. Um ou outro vai conseguindo meter, como já disse, abrindo essa brecha e metendo nesta sociedade artística aqui em Portugal.
Muito obrigado, Voz da América, serviço em português para a África, aqui em Lisboa. Conversamos primeiro com a cantora cabo-verdiana Celina Pereira e depois com o ator e encenador Manuel Estevão. Saudações de Lisboa, Eugênio Teixeira.
Obrigado ao Eugênio Teixeira em conversa com Celina Pereira e Manuel Estevão em Portugal. E para terminar esta edição de Artes e Entretenimento, deixo-vos com Celina Pereira, que interpreta a morna de Eugênio Tavares, Força de Gratidão.
Música de Cabo Verde com Celina Pereira. 14 horas 23 minutos, horas de Washington. Os preços de combustível ficam mais altos em Moçambique a partir deste sábado, 1 de outubro. O comunicado do Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, divulgado hoje, dia 30, justifica o aumento com os custos de importação dos produtos petrolíferos e as margens dos distribuidores e dos retalhistas. O litro da gasolina passa dos atuais 47 meticais para 50 meticais, o preço de gasóleo de 36 para 45 meticais e o petróleo de iluminação de 28 meticais para 33 meticais, enquanto o quilo de gás doméstico passa de 55 para 58 meticais e o gás comprimido passa de 17 meticais para 29,90. centavos. O último ajustamento de combustível, isto em relação aos preços e produtos petrolíferos, aconteceu em 2011 em Moçambique. Pela segunda vez desde que uma equipa de mediadores internacionais tenta conseguir um acordo entre o governo de Moçambique e a RENAMO na oposição, que põe a termos a crise, as duas partes pedem uma suspensão nas conversações. Governo e RENAMO vão analisar em separado os pontos da agenda e regressam à mesa de negociações a 10 de outubro. Esta pausa vai servir para análise dos assuntos que já estão na mesa, afirmou aos jornalistas hoje em Maputo, o coordenador dos mediadores, o italiano Mario Raffaele. O Departamento de Estado americano emitiu restrições de viagens para a República Democrática do Congo e ordenou às famílias de funcionários do governo americano estacionados naquele país para sair. A nota diz que há fortes probabilidades de agitação popular em partes da capital Kinshasa e noutras grandes cidades da República Democrática do Congo. Como resultado da deterioração da situação, lê-se na nota, membros das famílias do pessoal do governo dos Estados Unidos receberam ordens para deixar o país a partir do dia 29 de setembro, que foi ontem. Além disso, muitas viagens oficiais de funcionários do governo dos Estados Unidos para a República Democrática do Congo foram canceladas. A situação política, recorde-se, naquele país está tensa em resultado da relutância do presidente Joseph Kabila em marcar eleições. O mandato de Kabila termina em meados do próximo mês de dezembro. A Constituição não permite a sua continuidade após cumprir 2 mandatos. Dezenas de milhares de pessoas estão a morrer de fome no nordeste da Nigéria e na fronteira com Chad e Camarões, áreas onde o grupo extremista islâmico Boko Haram encontra-se muito ativo, disse hoje o coordenador humanitário das Nações Unidas para a região, Tob Lanzer. Cerca de 65 mil pessoas enfrentam uma catástrofe ambiental e é evidente que há fome, miséria e mortes, de acordo com aquele responsável. Tob Lanzer alertou que nos próximos 12 meses, mais de 80 mil pessoas poderão passar a fome nessas áreas e lembrou que, através da região, cerca de 5 milhões de pessoas enfrentam uma grande crise de segurança alimentar.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Gabão realizou uma eleição presidencial no final de agosto que colocou frente a frente o presidente cessante Ali Bongo e o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Ping. A eleição foi apertada e ambos os lados reivindicaram a vitória, mas a 31 de agosto a Comissão Eleitoral anunciou que o presidente Bongo tinha ganho a eleição com 49,8% dos votos contra 48,2%, uma vantagem de menos de 6 mil votos. Representantes da oposição na Comissão Eleitoral recusaram-se a confirmar os resultados e abstiveram-se na votação que confirmou esses mesmos resultados. Após o anúncio, os apoiantes do Sr. Ping declararam que o processo eleitoral foi fraudulento e milhares de manifestantes tomaram as ruas de Libreville. Ao longo dos dias seguintes, os protestos continuaram. No final, pelo menos 5 pessoas morreram em confrontos com forças de segurança, mais de 1000 foram presas, a cidade sofreu alguns danos e saques e o edifício da Assembleia Nacional foi incendiado. Jean Ping entrou com uma ação legal e exigiu uma recontagem dos votos, com base nos resultados da província natal do presidente Bongo, que mostrou uma afluência de 90%, em oposição a 56% a nível nacional. Mais de 95% dos votos expressos em Rodiogué foram para o Sr. Bongo. A disputa foi para o Tribunal Constitucional e, a 23 de setembro, o Tribunal decidiu a favor do presidente cessante Ali Bongo. Libreville e todo o Gabão aguardaram com calma a decisão do Tribunal Constitucional e a esperança é que a calma continue, disse a secretária de Estado assistente para assuntos africanos dos Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, enquanto participava na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Espero que o povo do Gabão considere a decisão do Tribunal aceitável e transparente e que o país entre num processo de cura e dê início a uma nova fase do seu desenvolvimento, reiterou Linda Thomas Greenfield. Os Estados Unidos esperam que tanto o Sr. Bongo como o Sr. Ping aceitem a decisão do Tribunal e abracem um processo que leve à estabilidade no Gabão. Terminamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E esta também foi a última emissão vespertina do mês de setembro de 2016. Amanhã, já em outubro, teremos a emissão do fim de semana, ao sábado e ao domingo. Despedem-se Doris Dodson na produção, Wojciech Zorniak na técnica e eu, Márcio Miguel, ao microfone neste último segmento. Bom fim de semana, boa noite, mas sem excessos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.